Ora, viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Hoje já é segunda-feira para analisarmos o Grande Prémio de ontem, o último Grande Prémio antes da pausa da temporada, o Grande Prémio da Bélgica, que, como tem sido habitual, teve vitória de Max Verstappen. Boa noite também a todos aqueles que no chat já nos acompanham em direto e também bem-vindos a todos aqueles que nos acompanham em diferido. Há algumas coisas que podemos falar para uma corrida, que podemos falar de uma corrida que uns dizem que foi mais ou menos escante, outros dizem que até teve pontos interessantes. Comecemos, João Amaral e João Salviano, bem-vindos. Começo por ti, João Amaral. Comecemos pelos Red Bull, porque houve uma particularidade na corrida dos dois que me impressionou. O Verstappen saiu de sexto. O Pérez saiu de segundo. O Pérez consegue abrir uma vantagem para o Verstappen de sensivelmente 3 segundos, 4 segundos, mais coisa, menos coisa, sendo que o Verstappen estava a rolar num ar sujo de pilotos como Hamilton, do Hamilton essencialmente, e do Leclerc também. Quando o Verstappen ultrapassa o Pérez, abre imediatamente uma distância de mais de um segundo para o companheiro de equipa. A minha pergunta para ti é se a corrida dos dois Red Bull, que partiram ambos de uma boa posição, tendo em conta a circunstância última as últimas circunstâncias de Sérgio Pérez, prova que aquele Red Bull não é só o carro, tem muita mão para o lado de mérito do Verstappen.
Boa noite, Inês. Olá, João. Boa noite a todos, patronos, não patronos, que nos acompanham. Quer dizer, acho que é inevitável chegarmos à conclusão de que já chegámos à conclusão, nós temos dito aqui, enfim, nós os dois, nós os três às vezes, temos tido aqui no debrief uma missão interessante, por vezes. Às vezes temos que fazer uma análise também, ela interessante, de corridas que são chatas. A de ontem não foi assim tão chata. Segundo, vamos faltando palavras, adjetivos, vocábulos para descrever o que se vai passar no campeonato deste ano. Designadamente em relação à pessoa sobre a qual tu fazes e bem incidir a tua pergunta. O carro é um carro fabuloso. É, com certeza. Eu acho que nunca ninguém, conseguiu ganhar o campeonato do mundo com o pior carro que está na grelha, não é? Já houve pilotos a ganhar com carros que não eram claramente os melhores, com carros que não eram os mais rápidos desse ano, mas com o pior carro, não. O RB19 está longe de ser o pior carro, pelo contrário, é um foguetão sobre rodas e isso vê-se. Segundo, o piloto, ou seja, a peça que está entre o volante e a tomada de ar, faz uma grande diferença e isso viu-se ontem, mais uma vez, não é? Não, sem qualquer tipo de crítica ao Sérgio Pérez, que teve um fim de semana relativamente bom, vamos esquecer a parte do sprint, aconteceu o que aconteceu, que foi um acidente de corrida, mas o Pérez faz uma boa corrida ontem. Agora, não há comparação entre o Pérez e o Verstappen. Não sei se haveria algum piloto neste momento na grelha que pudesse fazer frente ao Max Verstappen no outro carro.
O
Obviamente
Marco diz
estamos.
que há um.
Sim, eu sei, eu disse que há o Fernando Alonso e isso agrada-me muito. Se o Helmut Marko diz isso, eu acredito mais na objetividade dele do que na minha subjetividade. Eu quero acreditar nisso. Agora, o
Mas
Max
atenção,
Verstappen.
era no contexto, era o único piloto com um carro igual que era
Certo.
capaz de bater no Verstappen.
Eu acho que nós temos que chegar a. Nós temos, mais uma vez, temos-lo feito, mas temos mesmo que todos chegar à conclusão que estamos a assistir à história. À história que está a ser feita. É um carro no. Que é um dos melhores carros de sempre. Se calhar o Gordon Murray e o Steve Nichols vão perder aquela discussão eterna de quem é que desenhou o MP44, que foi o carro mais bem sucedido de sempre. Se calhar o Adrian Newey vai pôr de facto uma chancela lacrada sobre essa discussão do melhor carro de sempre. Porque se o carro ganhar as corridas todas do ano, mais a mais, já não são 16 como eram em 88, e as 15 que o MP44 ganhou, mas ganhar as 23 corridas seguidas.
Neste momento está na luta para bater o Mercedes 2016, que ganhou 19 e 21, e as duas
Certo?
não ganhou. Uma foi para bater uns dois e a outra foi porque o motor rebentou.
Isso. E se eles ganharem as 23 corridas, estamos a assistir à história. E o RB19 vai ser, de forma definitiva, o carro mais bem sucedido de sempre. Até ao próximo carro mais bem sucedido de sempre. Para além disso, temos um piloto que é, obviamente, um sobredotado. Ou seja, não é apenas um sobredotado para estar na grelha de Fórmula 1. Isso são todos os 20. Mesmo os Latifis da vida. Mesmo os Maldonados da vida. É um sobredotado dentro dos sobredotados. É um sobredotado que está no topo do Olimpo, com os Hamiltons da vida, os Schumachers, os Fangios, enfim, todos os que queiram dizer para gostos e opiniões diferentes. E está na forma da vida dele. E, portanto, quando um piloto que está na forma da vida dele encontra um carro que corresponde a tudo o que ele quer fazer, não há muita hipótese, portanto, o Sérgio Pérez, enfim, foi alvo de muitas declarações de... Eu vou fazer o gesto, para quem não está a ver, eu estou a fazer aquele gesto irritante das aspas que motivou um episódio inteiro do Seinfeld. O Sérgio Pérez recebeu muitas declarações de apoio este fim de semana, mas que foram absolutamente assassinas, não é? Eu acho que ele próprio já percebeu, não vale a pena lutar contra o destino. Vale a pena tentar ganhar corridas, sim, vale a pena tentar aproveitar tudo o que o Max lhe der de abertura, um problema de caixa, um problema na qualificação, qualquer outra coisa. O Sérgio Pérez é capaz de ganhar corridas mesmo sem isso. Neste momento está muito difícil. Portanto, parabéns ao Max Verstappen. E discutamos, não aqui necessariamente, mas nós adeptos de Fórmula 1, a luta pelo terceiro lugar, que está porventura até ao segundo. Está espetacular e é um campeonato fabuloso.
Tanto é capaz de ganhar corridas que esta corrida, se tirássemos Max Verstappen da equação, teria sido perfeita para o Sérgio Pérez, porque, ao contrário daquilo de um pesadelo de corrida sprint, o Sérgio Pérez tem o arranque o melhor arranque possível que poderia ter neste Grande Prémio da Bélgica, porque passa imediatamente Charles Leclerc e sobe à primeira posição. Acabam os dois, Red Bull, Verstappen em primeiro, Pérez em segundo, com 22 segundos de distância. Eu queria-te fazer duas perguntas, Salviano, e uma delas é, já foi tocada pelo João. A primeira é se esta corrida da Bélgica coloca um ponto final à conversa de quem olha para este Red Bull e para os resultados que tem como única e exclusivamente produto do carro e retirando o piloto da equação. E a segunda pergunta que te gostava de fazer, e o João Amaral, por favor, intromete-te sempre que te apetecer, é se nós estamos a assistir a história, temos muitas vezes a conversa do isto assim é muito chato, eu próprio tenho esta conversa, ainda não existe essa consciencialização de que aquilo que se está a passar neste momento na Fórmula 1, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, será recordado como um período de ouro, e muito mais valorizado do que está a ser neste momento.
Eu começo pela última, mas primeiro queria agradecer aos nossos patronos que apoiam o podcast, e quem quiser tornar-se patrono pode visitar patreon.com/bff1 e a partir de 1 euro por mês pode nos ajudar a pagar as contas e tem lá muitos conteúdos exclusivos disponíveis. Segundo lugar, estamos a ver Fórmula 1, não é história, é Fórmula 1. História é a Fórmula 1 toda, todos os anos temos campeonatos a decorrer, que tem os seus intervenientes e os seus atores principais, e neste momento estamos numa era de domínio da Red Bull, como já tivemos entre 2010 e 2013, como tivemos o domínio da Mercedes não há muito tempo, entre 2014 e 2021, incluindo 21, porque eles foram campeões do mundo de construtores. Isto não é nada extraordinário, é mais uma era de domínio de uma equipa e de um piloto. O Max é um sobredotado, como foram o Lewis, e é o Lewis, o Alonso, o Schumacher, o Vettel na Red Bull, fora da Red Bull não foi, mas na Red Bull foi um sobredotado e conseguia extrair o máximo do carro. E quando consegues ter uma equipe, um carro e um piloto a funcionar em simbiose perfeita, tens estes domínios avassaladores. O que é estranho desta vez é que não há uma segunda equipa definida que esteja ali a marcar posição e a fazer sombra. Portanto, tens várias equipas a lutar por esse estatuto, mas que, como lutam entre si, tornam a vantagem de quem está à frente muito maior. O Pérez percebeu agora que não é mais que um Bottas, um Barrichello, um Fisichella desta vida, não é? E, portanto, tem que jogar esse papel e assumir que esse é o papel dele. Não está ali para ser campeão do mundo, está ali para ser segundo piloto, aproveitar as sobras e fazer o máximo de pontos para a equipe. E depois, entre o talento e o engenho dos dois pilotos, há um mundo, não é? Porque o Pérez é um bom piloto, o Max é um piloto excelente, e isso vale décimas entre os dois. Agora, como eu não dizia no podcast da Sport TV hoje, no grelho de partida, o próprio Max assume, é o carro, aquilo não interessa. Não interessa se as condições são boas, se o setup está bom, se as temperaturas estão como deve ser, se a volta de lançamento é bem feita, o carro funciona, ponto. E ele está numa altura da carreira em que não comete erros. E isso torna tudo muito mais complicado para toda a gente, porque se tem o melhor carro longe e não comete erros, o mais normal é ganhar corridas. Eu não acho que daqui a 10 anos vamos olhar para trás e ver isto com outros olhos, ou valorizar ainda mais o que está a acontecer hoje. O que temos hoje é a frustração de não termos ninguém que consiga bater-se com a Red Bull e com o Max Verstappen. Porque se fosse com a Red Bull e o Sérgio Pérez, se calhar isto estava muito mais animado. E se calhar havia aqui mais perspectiva de termos luta até a final. Mas lá está, temos um carro dominador com um piloto que não está a cometer erros, mas que está à beira de, porque este fim de semana vimos um episódio durante a corrida, que eu até fiz um tweet sobre isso, que é soberba do piloto, não é? Ele está numa fase de confiança absoluta e dá-se ao luxo de brincar com coisas que não devia. E isto um dia vai cair a fatura. Não sei se vai ser durante este ano, se vai ser para o ano, mas é impossível continuar neste tipo de forma eternamente. E portanto, o dia em que eu estava a dizer isto a ti, na brincadeira, quando estavas em Budapeste, estatisticamente estamos mais perto do Max não ganhar uma corrida que outra coisa qualquer. É impossível ele continuar com esta forma durante muito mais tempo. Vai ser o tricampeão do mundo este ano, justamente. Vamos ver se será tetracampeão para o ano. Tem pelo menos mais 2 anos desta geração de carros em que a Red Bull deverá ter a vantagem. Vamos ver se os outros conseguem de alguma maneira encurtar e criar pelo menos a ameaça ou a pressão para que os erros aconteçam, porque isso é outro problema. Como não temos a tal segunda equipa estabelecida que consiga meter pressão na Red Bull e no Max, a probabilidade do Max errar e da Red Bull errarem também diminui com isso. E, portanto, vamos ver. Ainda faltam 11 corridas, ou 10 corridas, já nem sei. 10, né? Faltam 10 para acabar.
Uhum.
São muitas corridas, são corridas em circuitos diferentes também. E, circuitos citadinos, circuitos corridas à noite. Portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias para baralhar as coisas. Eu já vi isto muitas vezes, não é a primeira vez, João também, não é a primeira vez que estamos a ver um domínio deste com um piloto e um carro. Eu não deito de palha ao chão, acho que ainda poderemos ter aqui algumas belas batalhas pela vitória nos grandes prémios que faltam, mas o mais provável é dos 10 que faltam a Red Bull ganhar pelo menos 7 ou 8 sem problemas. E depois vamos ver o que acontece ao 1 a 3 que sobram e para onde é que caem. Mas isto para mim foi a parte mais aborrecida do Grande Prémio. Eu já não acho piada nenhuma a isto, já não me deslumbra, já não me surpreende, já não me... Aliás, o que me surpreende é se o Max não fizesse o que fez. Não é? E portanto, eu por aí já não, já estou naquela fase em que estava com o Hamilton durante o seu domínio na Mercedes, já me estou nas tintas. É-me igual. Para mim interessa é se acontece alguma coisa com o Max e ele não consegue ganhar. Ganhando, é o que se espera, e acho que neste momento estamos todos à espera que ele faça pole position, volta mais rápido e ganhe as corridas todas. Não fez a volta mais rápida desta vez, porque o Hamilton conseguiu no fim sacá-la, mas ele queria, né? A equipa que não deixou.
Puxando a brasa à minha sardinha, já não é notícia.
Exatamente.
Deixa-me só discordar muito ligeiramente do João para perceber. Eu percebo tudo o que estás a dizer e não vale a pena, ou seja, aquilo que estás a dizer é, não vale a pena dizer que está chatíssimo porque nunca foi assim, porque já aconteceu várias vezes. Eu acho que é a história que está a ser feita, no sentido que nunca assistimos até agora a um domínio tão constante de um piloto e de um carro só. Mas eu não vejo isso como uma coisa negativa. Isso para mim é que é a história.
Porque... Schumacher 2002.
Apesar de tudo, não foi. Não, repara.
Não, Schumacher 2002. Quando... Não. Não, João, vamos lá ver. Schumacher 2002, ao fim de 3 corridas, já todos percebemos que ele ia ser campeão.
Era uma questão de, e este ano também. Certo. Por isso, ou seja, se por um lado era mais fácil para o Schumacher ganhar o campeonato em julho, como ganhou porque havia menos corridas, é mais difícil para o Max manter este nível de performance que tu acabaste de escrever e bem, porque há muito mais corridas. Ou seja, a probabilidade de acontecer um desses azares, um arranque, levar uma pancada, ter um problema na qualificação e tudo mais, é também maior. E ele consegue manter esse nível ao fim destas corridas todas. É só isso que eu estou a dizer. Agora, isso a mim não me chateia, quer dizer, é óbvio que eu preferia ver 5 carros diferentes, ou 6 ou 7, a lutar pela primeira posição em cada corrida. Isso é o ideal, quer dizer, 2010, 82, 2012, se quisermos até. Certo, isso era o ideal, não vai acontecer. 2021 foi um ano absolutamente fabuloso. Não acontecendo, nós estamos a assistir a 2 campeonatos diferentes. Um em que um homem e um carro estão a sobrepor-se a tudo. E eu acho que vão bater os recordes todos. De vitórias consecutivas, do número de vitórias em temporada, do número de sei lá, tu quiseres, de pódios consecutivos de piloto e carro. Outro é o campeonato extraordinário que está a seguir a eles, era aquilo que tu estavas agora a dizer, essa parte é chata, certo? O que vem a seguir não é nada chato, até porque, dependendo do fim de semana, já podíamos ter tido, tirando o Max, 5 vencedores diferentes de corridas, coisa que o valha, e isso é maravilhoso, ou seja, o pelotão está muito mais compacto, há muito pouca diferença de tempos entre os carros, entre o primeiro e o último, se quisermos, na qualificação, e isso é maravilhoso, sim, desculpa.
Eu, a única coisa que discordo, ou melhor, eu acho que neste momento não se dá valor, valor no sentido histórico, ou melhor, no sentido daquilo que marca a história. Tudo bem que tudo aquilo que assistimos sempre é história, porque é história a escrever-se à medida que o campeonato se desenrola, mas há momentos em que marcam a história da Fórmula 1. O MP4-4 foi um desses momentos, este Red Bull vai ser outro desses momentos. Estamos a adiar um bocadinho da discussão da corrida, mas só para arrematar este assunto, neste momento os fãs estão entediados com a monotonia deste campeonato, porque ganha sempre o Max. Daqui a uns anos, acho eu, vai-se olhar para este campeonato e vai-se destacar ainda mais e com mais veemência e dar um outro valor que é só possível com o distanciamento, com distanciamento àquilo que o Verstappen e que a Red Bull estão a fazer, e podia ser o Verstappen como podia ser outra equipa qualquer, é verdadeiramente incrível aquilo que está a acontecer, por muito chato que seja.
Mas eu não estou aborrecido, eu não estou chato, não acho isto chato. Eu acho mais chato por comparação a 2021. Não, isso é tranga, porque 2021 foi um campeonato entre os pilotos até a última corrida, como foi 2016.
Entre uma corrida, mas em 2016 era o domínio de um carro. Onde ganha o mesmo, acho que é mais
chato. Só é chato para quem não sabe ver Fórmula 1, porque este campeonato tem sido espetacular em muitas coisas. Lá na frente não tem sido, mas velhas para trás, e tem sido o mais vibrante desde 2010, que me lembro. Tens várias equipas equilibradas, no mesmo patamar, a lutar por pódios, a lutar por ser a melhor do resto. Tens lá mais para trás uma luta bastante acirrada entre as equipas que estão a lutar para não ser a última. E depois tens recuperações espetaculares como a McLaren pelo meio, que de repente ganha um segundo a toda a gente, ou quase um segundo. Portanto, isto está a ser tudo menos aborrecido. Só é aborrecido para quem só olha para quem ganha as corridas. Mas isto para mim não é um fã de Fórmula 1. Isso é um fã de quem ganha as corridas, ou é um fã do que gostava que ganhasse as corridas. Não aprecia a Fórmula 1 no seu todo. E acho que também é o nosso papel aqui no podcast, tanto no debrief como no de quarta-feira, como nos que fazemos, de explicar às pessoas que as corridas têm várias componentes. Não é só a luta pela vitória. E este ano está a ser tudo menos aborrecido, é, na minha opinião. Aliás, aborrecidos chegaram a ser alguns dos anos em que tínhamos a Mercedes lá à frente, 2016, 2017, 2018, em que percebemos que as equipas estavam atrás, mesmo que tivessem um carro melhor, como foi o caso da Ferrari em 2017 e 2018, não conseguiam bater a organização Mercedes. Isso é que era aborrecido, porque sabíamos que não havia esperança para nada. E depois ninguém lutava com a Ferrari para nada. Ou com a Red Bull em 2016, por exemplo. Mas é a minha opinião pessoal. Eu acho que as pessoas têm que deixar de julgar os grandes prémios, as corridas, por quem ganha e como ganha. Têm que olhar para o todo. E o todo são 20 carros em luta. E esta corrida de hoje, deste fim de semana, vimos essa luta. Em vários momentos da corrida, entre várias equipas, entre vários pilotos.
Isso não envolve... Eu não quero alongar muito mais neste tópico, porque desvia da corrida, mas aquilo que estás a dizer não invalida nada não invalida que um campeonato seja mais chato quando não há luta pela vitória. Eu não acho que nenhum de nós, pelo menos aqueles que acompanham o podcast, haverá outros que sim, olham exclusivamente para quem vai vencer a corrida. Mas isto é uma corrida, e o protagonista de uma corrida é uma luta pela vitória, porque é sempre mais emocionante para qualquer fã de corridas uma luta pela vitória do que uma luta pelo segundo lugar. É da natureza, da ordem e da essência de uma corrida, e é nesse sentido que para mim é mais chato. E eu, para mim, Verstappen ganha todas as corridas até o final do campeonato, que eu vivo lindamente com isso. Mas para mim é muito mais chato ver um grande prémio em que não há dois pilotos, três, quatro ou cinco a lutar pelo primeiro lugar do pódio, e estar focada nas lutas pelo segundo, as lutas do segundo pelotão. As lutas do segundo pelotão são desinteressantes. De todo, acho que temos um segundo pelotão animadíssimo, e todos os grandes prémios, sobretudo nos últimos dois meses, eu, quando começo um grande prémio, não sei exatamente quem é que vai fazer companhia à Red Bull. Mas não é isso que alimenta a emoção de um fã de corridas. Não há
mentira,
nada.
Mentira, a mim alimenta.
Pronto,
não alimenta um certo tipo de fãs, que acha que só interessa quem ganha, quem gosta de corridas a sério, há muitos pontos de interesse para seguir.
Mas se o Alonso tiver a lutar, o Alonso é um piloto que tu gostas. Se tiver
o Alonso estava no McLaren onde e eu vi as corridas todas na esperança que ele conseguisse chegar a um ponto.
Se o Alonso estiver a lutar por um primeiro lugar no pódio, é muito mais emocionante do que o Alonso estar a lutar por um quinto lugar na tabela.
Eu não disse que não era, eu disse é que não é aborrecido haver um carro a dominar quando tens
então
um campeonato super
entretenido atrás. Estamos a dizer a mesma coisa, porque é a luta por tu teres competição pelo primeiro lugar torna a coisa muito menos chata do que não teres. Este campeonato é menos,
não,
é
óbvio,
mais chato.
Quando é mais que foi a última vez que tiveste 4 ou 5 pilotos a lutar por vitórias? Foi 2010. De 2010 para cá foram todos aborrecidos os campeonatos?
Estamos a dizer a mesma coisa, então. Se a lógica é essa, estamos a dizer a mesma coisa. Porque eu só disse que este campeonato torna a coisa mais chata. E torna, porque todos os grandes prémios, tu à partida já sabes quem ganha. Pronto, é só isso. Isso não invalida que o resto não seja emocionante. Mas é só isso. O domínio da Red Bull...
Não,
e daí a avaliação
é quando, no ponto em que achas que só para a vitória é que isto torna a coisa mais emocionante. Não, acho que há emoção.
Mas eu não disse isso, eu disse que as vitórias, acho eu, se me fiz entender mal também peço desculpa, acho que as vitórias consecutivas de um piloto, seja ele quem for, e tu saberes à partida de um grande prémio que ele até pode partir do último lugar, que vai encontrar a maneira de lá chegar, torna a coisa mais chata.
Mas, por exemplo, a mim isso até me motiva, porque agora quero ver quem é o que é que vai acontecer quando ele não ganhar. Quem é que vai ser o gajo que vai
ficar. Certo, mas essa emoção, esse interesse vai ser disputado a partir do momento em que tu estejas efetivamente num grande prémio e que aconteça mais algo. Imagina que o Max tinha perdido o carro, já não sei exatamente onde é que foi, mas houve ali um momento no início das Rouge em que ele perde o carro. E se espeta, e é obrigado a abandonar. Aquela corrida passava a ter um interesse muito maior, porque de repente o candidato à vitória e único estava fora da corrida. E quem é que vai vencer? O Leclerc?
Pérez.
O Hamilton, não, o Pérez. Ou o Pérez? Está bem, não sei.
Era o Pérez. O Leclerc nunca esteve perto do Pérez.
Está bem, nunca esteve colado na traseira do Pérez, mas não teve a 20 segundos do Sérgio Pérez.
Não, mas não teve andamento para encostar sequer, mesmo quando pararam.
Pronto. Isso, vamos começar a falar da corrida, boa.
Pronto, prosseguindo, antes de falarmos da corrida, temos vários comentários aqui acumulados, Salviano.
Vamos, sim, senhor. Guilherme Moreira, excelente corrida do Max, Alonso, Leclerc, Tsunoda e do Lando, Piastri muito bem no sábado. Em Zandvoort, acredito em mais uma vitória do Max. Acham que a Mercedes com os novos super upgrades vão ser a maior ameaça do Red Bull na Holanda? A McLaren vai ser competitiva? Não sei se querem já responder ou vamos acumulando e depois respondemos de uma vez. É como entender.
Já lá vamos à McLaren.
Diz o Guilherme também que Zandvoort vai ser o descalabro da Ferrari e da Aston, como na Hungria e em Silverstone, em parte. Epá, eu acho que estás a pôr muitas expectativas para Zandvoort, não querendo responder a fundo. Vamos, quando chegarmos a Zandvoort vamos ver, mas não acho que vá ser assim tão diferente do que temos visto até aqui. E continua o Guilherme, o Alonso não tem hipótese, o Mercedes W14 está super mais rápido, infelizmente não acredito que a Aston Martin consiga se aproximar, a Hamilton vai acabar em segundo, até o Leclerc arrisca-se a chegar a terceiro. Estás a falar do campeonato do mundo de pilotos, eu acho que o Hamilton chega a segundo se o Pérez desistir agora depois de retirar-se do campeonato. Normalmente o Pérez vai ser segundo à vontade, tranquilamente. E o W14 não está super mais rápido. O W14 está mais ou menos onde estava. Há circuitos que funcionam melhor, há outros circuitos que funcionam pior. Tem uma organização por trás, que é a Mercedes, que aproveita tudo. E, portanto, eles vão capitalizando todas as oportunidades que têm. Mas isso não vai chegar para chegar a um segundo lugar normalmente. De pilotos. Depois... O Vitor Fialho aqui a cumprimentar-nos da Alcabidez, seguido do Miguel Gonçalves também da Alcabidez, um abraço para os dois. O Miguel Gonçalves a dizer que está rodeado de peregrinos, só os falta evangelizar para a Igreja Protestante Max Verstappen. Eu gosto deste termo Igreja Protestante Max Verstappen, dá para os dois lados, não é? Que é para os que apoiam o Max e que são protestantes e para os que protestam o domínio do Max, e, portanto. Estamos todos em casa. Aqui um beijinho para a Soraya Silva Monteiro, que nos está a ver e que pergunta a que horas viste a corrida, Inês.
Hoje de manhã. Porque digamos que esta semana é um pouco...
Já andaste a catequizar para a Igreja Protestante?
Já.
Temos a dizer que hoje de manhã cheguei aqui a Aveiro, ao centro da cidade, estava cheio de malta, de peregrinos que iam para Lisboa. vieram cá todos ficar uns dias e agora arrancou tudo para baixo, graças a Deus. Tom Lopes, a corrida até pode ter sido secante, mas os rádios e as picardias entre o Max e o Lambiase foram deliciosas. O Miguel Gonçalves pensa que a Red Bull vai tentar que Max Verstappen bata o recorde de 9 corridas consecutivas de Vettel, só depois dará uma verdadeira possibilidade a Pérez. Pá, a Red Bull pode dar oportunidade ao Pérez, o Max não. Se depender do Max, o Pérez não ganha mais nada. Nem as duas ganham, eu tinha ganho, mas aí já não dependia dele. Luís Figueiredo, a luta pelo terceiro lugar piloto, está o Rubo, e está o Rubo já há umas 7 ou 8 corridas, não é de agora. E agora estão separados por um ponto. O João Oliveira, boa noite. Sendo que o Max é dos pilotos que mais gosta de ter apoio frontal, acham que o facto do carro estar tão adaptado ao Max faz com que o Pérez pareça não ter andamento? É parte da diferença, sim, mas a parte fundamental é o kit de unhas. E isso vale muito. O Max está muito à vontade com o Red Bull, o Pérez não parece tanto à vontade e está a décimas por volta ao Max. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, eu vou respondendo, vocês ficam calados.
Anda.
Luís Figueiredo, o melhor elogio do Marco Checo foi finalmente acordou do sonho de ser campeão. Eu acho que o Marco passou o fim de semana a mandar mensagens ao Pérez a dizer que se calhar pô, não estás cá.
Se calhar.
Guilherme Moreira, 2016 também não havia uma segunda equipa. A Red Bull era melhor nas pistas de curvas lentas e tração e a Ferrari nas pistas rápidas e com poucas curvas lentas. Agora foi a Mercedes aqui nessa posição. A Red Bull ganhou as duas corridas que a Mercedes não ganhou, não foi? Inclusive, a primeira vitória do Max, sim.
Inclusive,
a primeira vitória do Max em Espanha foi a capitalizar o choque entre Hamilton sim. e Rosberg na curva 4.
E depois ganharam outra vez na Malásia com o Ricardo Belo, exatamente. Dois, aliás.
Foi quando rebentou o motor do Hamilton.
Isso.
A Ferrari
quando
nunca teve.
O motor do Hamilton e o Rosberg levou uma pancada na primeira curva.
Sim, mas aí já estava. O Rosberg já estava afastado da coisa quando rebentou o motor do Hamilton. Ricardo Sousa, Pérez melhor número 2 do mundo até o Marco substituir. Eu acho que esse título ainda é do Bottas. Acho que o Bottas foi ali o fiel escudeiro sempre à altura. Nuno Azevedo, a simbiose entre homem e máquina e equipa é fabulosa, só não é justo desvalorizarem o valor do Max em detrimento da máquina. Acho que ninguém desvaloriza o valor do Max. O Max neste momento é claramente um dos 3 melhores pilotos no ativo, se não o melhor, é o carro que tem, e isso faz diferença para os outros dois, não é? O que era bonito era termos os 3 em carros igualmente competitivos, aí íamos ter uma luta de caraças, até podia ser pelo 5º lugar, porque era impressionante na mesma. Tom Lopes, ele ainda apanhou um susto em Aarhus, que já tínhamos falado também. O Guilherme Moreira diz que o maior trunfo da Red Bull não é o motor Honda, como já ouvi aí noutros sites, é o chassi, a Adrian Newey e a suspensão adaptada aos novos regulamentos do efeito solo. O maior trunfo da Red Bull ninguém sabe, só eles é que sabem. Se nós soubéssemos, as equipas também sabiam e já tinham replicado. Mas passa muito pela equipa da Adrian Newey, seguramente. Bernardo Figueiredo, achei relativa graça ao Hamilton estar a cruzar a linha de meta para completar a sua corrida e o Max já ter o carro estacionado em parque fechado. É uma daquelas idiosincrasias de Spa, não é? Porque aqueles, para não darem a volta completa, viram logo a seguir à primeira coroa e regressam para as boxes. E depois permite isso, nós nem vimos. Aliás, que eu me lembro, só vimos os 3 primeiros a cruzar a meta. Depois mostraram logo o Max a sair do carro e o resto. Tivemos que ir ao lifetime para ver.
Não mostraram o Hamilton só para acabar a volta mais rápida. Eu tinha ideia que não tinha mostrado a minha imagem.
Não mostraram o Hamilton, pronto. Sim, mostraram o Hamilton, exatamente. E depois, o Alonso é que já não apareceu e eu para trás nunca mais vimos ninguém. Já estava nos festejos do pódio. O que é um bocadinho estranho, diria. E desrespeituoso, mas pronto. É a Bélgica. Miguel Gonçalves, 6 equipas já fizeram pódios. Excelentes corridas de pilotos de equipas da parte de trás do pelotão, como Tsunoda e Albon. Nas vezes é que concorda comigo, tem sido um campeonato muito interessante, tirando o Max estar no seu pico de forma, é quase uma incógnita saber quem se qualifica ou termina o grande prémio atrás do Max. O José Santos diz que a Inês e eu parecemos o pai dele e a mãe dele, que ficam uma hora a discutir para perceberem que disseram o mesmo. O Miguel Gonçalves a dizer, malta, move on, siga para Spa. Vamos lá para Spa, então.
Siga. Não falamos dos team radios do João Piero. Já, Manuel, estás cheio de vontade de falar sobre isso, eu consigo ver na tua cara.
Se estás cheio de vontade, que eu tenha coisas para dizer sobre isso, mas eu acho
não,
que...
Não, quer, se não, não quiseres falar... Não,
quero, porque foi um tema interessante, de facto, aliás, ia dizer-te que do ponto de vista da corrida do Max, e tirando tudo aquilo que já disse, foi a parte mais gira, foi ver, de facto, aquela boa relação que eles têm, ainda que possa parecer uma relação conflituosa, mas eu acho que só tem aquele nível de tensão quem tem uma boa relação entre si, porque tem total à vontade. Mas já porque o Lambiese é um tipo inteligente, é um tipo com graça, podia ser uma pessoa desinteressante, mas não, ele responde-lhe com graça, quer no sábado, quando ele, no fim do sprint, lhe pede desculpa por se ter passado, na qualificação, perdão, lhe pede desculpa por se ter passado, quer depois, ontem, quando tenta, mais uma vez, o número do, vamos aí parar nas boxes, vocês treinam a paragem nas boxes e eu ainda faço a volta mais rápida, ele tem graça. E, portanto, as coisas duras que lhe diz parece-me que não são provavelmente conflituosas no mau sentido. São uma relação próxima de quem tem a vontade suficiente para ir dizendo o que pensa sem grandes rodeios um ao outro. E isso é bom.
Dá-nos... É mesmo. Mas no sábado, até mais do que ontem, no sábado, eu gostei particularmente da atitude da resposta do Gian Piero, porque o Max não estava...
No sábado ou na sexta?
Na sexta, sim.
Na sexta, não estava a brincar, estava chateado. E tu, quando estás a lidar com um ego daqueles...
E pede desculpa, que é uma coisa que eu nunca tinha visto o Max Verstappen fazer. Acredito que ele o faça, aliás, quem o conhece diz que ele, a persona privada não tem nada a ver com a persona pública, aquilo que passa, não é? Aquela, às vezes até um bocadinho garganeiro, se quiseres, não é nada assim. E, portanto, pedir desculpa ao Lambiese, que foi bom, e gostei da resposta dele, que foi excelente. Estou lentamente a habituar-me. Esses teus ataques de fúria. Foi fixe. Acho que mostra que há ali uma boa relação entre os dois, como tem que haver entre um engenheiro e um piloto. Mas também gosto de um engenheiro que não fica... se calhar não tem nada a ver com a Fórmula 1, tem a ver com a vida. Mas que não fica nas covas, porque está, como tu dizes, bem, a lidar com aquele ego, com este piloto, neste pico de forma, e que não se limita a ficar calado e dizer, epá, sim, sim, sem desculpa, ok, talvez, depois falamos em privado. Diz-lhe...
Que não leva, não mete paninhos quentes.
Isso tem, não leva desaforo para casa e, portanto, não escala a situação, mas com uma voz muito calma, sempre como se estivesse a descrever o estado, como diria a Salviana, a descrever tinta a secar na parede. É uma expressão que eu aprendi contigo. Mas diz-lhe, estou calmamente a habituar-me a essa tua maneira de ser. Okay. E eu tenho disse-lhe o que disse. Pá, usa o cérebro, não esteres os pneus todos logo quando saís das boxes, não, isto é uma corrida, eu digo muitas vezes, é uma corrida de sprint, mas também é uma corrida de suplesse e de endurance, ainda que uma endurance pequena. Portanto, essa parte foi fixe. Sim.
Muito bem. Salviano, podes acrescentar alguma coisa a esta troca de Trim Radios, mas deixa-me aproveitar para fazer já uma pergunta sobre a corrida dos Ferrari, que foi completamente antagónica entre Charles Leclerc e Carlos Sainz. O Sainz teve o toque com o Piastri logo na primeira curva. A minha pergunta é se faz sentido uma equipa manter um piloto em pista naquelas condições, tendo claramente a percepção de que Carlos Sainz estava a andar para trás e provavelmente mais cedo ou mais tarde iria mesmo cair para fora dos pontos, como de resto acabou por acontecer.
Voltando só ao Jean Piero, só dizer que eu adoro o ar pachorrente com que ele aborda os ataques de fúria do Max, não é? Faz lembrar o irmão mais velho a falar com o irmão mais novo, mas numa fase mais avançada da vida, não enquanto são catrais, porque aí parte tudo para a fatada. E eu acho que isto é o tipo de comunicações de rádio que devem passar, porque tem a sua piada e mostra as dinâmicas entre eles. Em relação aos Ferrari, eu acho que ali o que eles tentaram foi ver se o Sainz conseguia manter-se na corrida e darem uma hipótese ao piloto espanhol de recuperar do disparate que fez na largada. E depois, quando se tornou evidente que não iria dar para recuperar terreno porque o carro estava em mau estado, mandaram-no retirar. Mas aí também o piloto já tinha a certeza que o carro estava em mau estado. Portanto, acho que foi gerir ali um bocadinho o ego do Carlos, porque fez a borrada que fez no início e estragou a sua corrida, e não foi só a sua corrida, porque estragou a corrida dos dois McLaren também com a brincadeira, O Piastri acabou logo ali, o Norris ficou, perdeu posições e ficou para trás por conta da brincadeira. Mas acho que era, a Ferrari é mostrar um bocadinho ao Carlos que se preocupa com ele. Não, isto depois de uma série de corridas em que vimos a Ferrari a mostrar ao Charles que se preocupa com ele, agora vimos uma tentativa da Ferrari mostrar ao Carlos que se preocupava com ele, e não mais do que isso, e portanto não há muito a dizer. Agora eu continuo a achar piada ao Sr. Vassour, que acha que está tudo bem e que a comunicação social é que causa ali problemas dentro. Não é o pódio do Leclerc aqui que...
Dizem todos o mesmo.
Para mim não é o pódio do Leclerc aqui que justifica que, ou que demonstra o estado de forma da escuderia. Acho que tem ali problemas para resolver e acho que os dois pilotos são um dos problemas que têm que resolver rapidamente. Não é só o resto da estrutura. Porque, de facto, eu começo a haver ali uma certa descrença dos próprios pilotos na equipa. E eles têm que tratar isto com pinças, porque a pior coisa que lhes podia acontecer é os pilotos agora deixarem mesmo de acreditar de vez. E, portanto, é bom para a Ferrari ter feito o pódio com o Leclerc. E era o máximo que o Leclerc podia fazer. Foi bom ver a Ferrari a conseguir aguentar o Lewis por trás de si durante toda a corrida e a manter aquela margem de 2, 3 segundos intacta. Eles andaram a um ritmo muito parecido os dois, tirando a última volta da corrida em que o Lewis faz aquilo. Mas já estava muito longe, portanto, e que faz aquela volta em 1.47, que é um disparate comparando com estas voltas da malta toda, inclusive os Red Bull. Mas eu acho que a Ferrari tem que aproveitar esta paragem no verão para arrumar a casa e tranquilizar os seus dois pilotos, tentar chegar a um acordo com um ou com os dois, porque não parece muito saudável que entremos em 2024 com os dois pilotos em final de contrato. E, portanto, vamos ver se até Monza a Ferrari consegue convencer um ou os dois a renovar e apresentar em Monza, como era a tradição antigamente, a sua dupla de pilotos para 2025, e depois continuar a limpar por trás toda a estrutura técnica da Ferrari e a montar um novo projeto que possa devolver a Ferrari à luta pelos campeonatos, primeiro pelas vitórias e depois pelos campeonatos. E finalmente arrumar a questão da saída do Binotto, que me parece que causou ali uma fissura muito grande dentro da equipe. Não era nada como se estivesse à espera, mas é algo que se tem evidenciado ao longo destes meses, desde que Vassour pegou na Ferrari. Eu pessoalmente não sou fã do Frederico Vassour como team principal. Ele pode ter muita piada nas conferências de imprensa e até parece ser um tipo porreiro por várias imagens-chave do paddock, mas acho que não tem estofo nem arcabouço para ser líder da Ferrari. Mas posso estar muito enganado.
João, este pódio do Leclerc, o Salviano falava aqui da desmotivação que começa a transparecer nos dois pilotos. Se este pódio do Leclerc é quase uma boia de salvação nesse capítulo para o resto da temporada. E faço-te a mesma pergunta que fiz ao Salviano, que é: estando uma corrida perdida para Carlos Sainz, que sentido faz continuar a sujeitar o carro, a corrida e o motor?
Sim, eu começo por esta última para responder com as palavras de outra pessoa. O Mark Hughes, que é um jornalista inglês conhecido, escrevia na Motorsport hoje que o deixaram em pista na esperança de que houvesse uma bandeira vermelha nas primeiras 5 voltas e que isso pudesse, porventura, permitir-lhes olhar para o carro com mais atenção e dar-lhes tempo para isso. Não faço ideia se é verdade, se não, é o que ele escreve e estou apenas a citar. Tirando esta justificação, não consigo perceber outra razão para deixarem em pista. Aquilo não se ia curar sozinho, e mesmo dar atenção ao Carlos, certo, ok, deixaram-no um bocadinho motivado porque conseguiu tentar ainda mais uma volta ou outra, mas enfim, ele próprio havia de saber que o carro estava num estado um bocadinho depauperado.
Deixa-me só complementar, desculpa, eu não sei como é a memória de quem nos ouve, se for tão boa como a minha, provavelmente não se lembram, mas o Sainz só abandona à volta 26, 27, uhum, e ainda faz um pit stop, ou seja, ainda há uma insistência, e daí também o fundamento da minha pergunta.
Faz sentido com aquilo que o Marco está a dizer, não faço ideia se ele sabe aquilo, se atira para o ar. Havendo uma bandeira vermelha, talvez tivessem tempo para fazer alguma coisa que lhes permitisse continuar em pista. Dito isto, a corrida estava estragada e estava estragada ao contrário do que diz o Sainz, concordo inteiramente com o Salviano, não por um erro do Piastri, mas por um erro dele próprio. Não é um erro grave, é um erro de corrida, é uma coisa que acontece muitas vezes em La Source, mas na realidade ele comete dois erros. Um é o bloquear as rodas, o segundo é ter espaço à esquerda para conseguir deslocar o carro para ali e dar espaço ao Piastri para passar, sem ultrapassar, porque não, naquela trajetória não conseguiu ultrapassar e não o faz. Ok, assustou-se. É David e acontece. Acho que o pódio do Leclerc é o resultado de um fim de semana competente da parte do Leclerc. É curto para a bálsamo de salvação de uma temporada. Quer dizer, três pódios para a Ferrari qualquer temporada. É...
De motivação.
Mesmo assim, acho que precisam mais do que isso. Acho que precisam de progredir mais do que isso. Acho que precisam de fazer...
Desculpa, é preciso não esquecermos que este foi o grande prémio onde o Max disputou a maior diferença para o segundo classificado, não é? O Max deu 8 décimas ao Leclerc. Está bem que é a pista maior, mas 8 décimas são 8 décimas, te dou em qualquer lado. E portanto, por muito motivado que o Leclerc possa ter ficado, por ter saído da pole por causa da penalização do Max, quando olha para a diferença de tempo entre ele e o Max, percebe a distância que a Ferrari está da Red Bull, não é? E portanto isto pode ter corrido bem ali, mas o mais provável é que corra mal no resto do circuito.
Mas nós já estamos no capítulo, acho eu, na Ferrari, pá, não sei, não estou lá dentro do mal menor. Não sei se a Ferrari tem qualquer tipo de ambição de ir muito mais alto para o pódio do que foi na Bélgica. E daí...
Tem que ter. Não, pouco importa que esteja 8 décimos, 1 segundo por volta, 2 segundos por volta, tem que ter, uma equipa com aquela estrutura tem que ter ambição. Em qualquer momento, a Mercedes do ano passado estava num estado mais miserável e calamitoso que estava a Ferrari e ganhou uma corrida. Bem, sei que foi em condições específicas, mas ganhou. Portanto, a Ferrari pode esperar por uma coisa desses.
E andou nos pódios, não é?
O que quero dizer é que não, acho que o pódio foi bom, foi competente, mas não pode ser um... É um bálsamo, é sempre melhor ter o pódio do que não ter, mas falta metade do campeonato. E faltando metade do campeonato, a Ferrari tem que ambicionar mais, tem que querer mais, tem que conseguir mais, independentemente do resto. Quanto aos pilotos e à consequência que isso pode ter na manutenção dos pilotos, enfim, confesso-vos, eu acho, mas como me engano quase todos os dias, vão me enganar nisto também, mas vamos ter aqui um mês parados, portanto, vamos aqui fazer predictores para este mês. Eu acho que o Leclerc fica na Ferrari e que o Sainz está claramente de saída, não sei se para já, se para depois, mas acho que isso vai acabar por acontecer. A Ferrari abre os cordões à bolsa e guarda o piloto da casa, se quiserem. Agora, é bom ver a Ferrari, apesar de tudo, ter feito essa parte gira do campeonato, quer dizer, que há uma série de equipas que progrediram em relação a prestações anteriores da Ferrari, progrediu, com certeza, sim, o terceiro lugar, mesmo os 8 décimos que levou na qualificação, mesmo os segundos que levou por volta em corrida, apesar de tudo, enfim, está a acabar corridas e está a acabá-las em terceiro, quarto lugar e não em nono e décimo, ou décimo primeiro e décimo segundo, isso é algum progresso. É pouco para uma equipa como a Ferrari, como o quarto lugar é pouco para uma equipa como a Mercedes. Portanto, desse ponto de vista da gestão de expectativas, se calhar só o quinto lugar do Alonso é que é uma coisa boa em relação ao que a Aston Martin tinha feito o ano passado. E, no entanto, é a equipa que porventura mais se queixa porque a expectativa no início do ano era muito melhor e há de lá voltar. Mas, enfim, não, o que eu quero dizer com isto é que sim, a corrida do Leclerc é boa, é competente. Nada de foguetes, porque para mim, pelo menos que sou adepto da Ferrari, acho que em terceiro lugar, sendo bom... Ele estava contente no fim da corrida. Ele disse uma coisa gira em relação ao que estavas a dizer, que o Max ia perdendo o carro em Eau Rouge. O próprio Charles Leclerc ia perdendo o carro em Eau Rouge, se lhe aconteceu a mesma coisa. E o Pérez, alguns nessas voltas da chuva, também perdeu o carro, mas na parte sinuosa do circuito. Portanto, mesmo tipos quase imortais do ponto de vista do volante, todos andaram ali aos papéis durante uma volta ou duas, o que é interessante.
Salviano, antes de avançarmos, eu queria ir a seguir à McLaren, à Aston. A McLaren, a Aston e a Mercedes, e se tivermos tempo também a Alfa Tauri, temos já aqui alguns comentários também acumulados, podes ler.
O Sérgio SDM a dizer: alguém que consiga ouvir os Team Radio estava a saber qual o lap time que o Jean Pierre lhe estava a dar ao Max e o que ele estava a fazer. Portanto, fica aqui o pedido, se alguém ouviu, que partilhe ali no chat e depois nós lemos. O STM também a dizer que o Max e a humildade é o maior e a rir-se. O José Santos a dizer que, para vermos a importância do Jean-Pierre ali, basta comparar com a comunicação da equipa de vermelho e todas as indecisões e questions. We are checking.
É uma boa imitação.
Está excelente.
O Nuno Azevedo, o Lambiase tem de ter muito estofo para gerir as emoções entre a motivação do tricampeão e o travão na sua arrogância. Por acaso, olha, bom ouvir o Nuno hoje à tarde no Grelha Partido, porque o Nuno também falou disto e ele diz que o Max fora do carro não tem nada a ver com a imagem que passa dentro do carro. O que é normal nestes que pilotos de topo, não é? Não é a primeira vez que ouvimos isto, algum dos pilotos campeão.
Não, nós temos de resto, deixa-me lembrar, Salviano, não sei se ela ainda está a ouvir, mas tínhamos há pouco aqui uma ouvinte, a Soraya, que ficou positivamente
Deliciada.
surpreendida com o
Deliciada
Max
que o Max
Verstappen,
Verstappen
porque
impressou.
tinha essa imagem de arrogância e depois viu-o à frente e pensou: oh, que simpático.
Miguel Gonçalves, melhor que este episódio só quando o Max comprou um gelado a Jean-Pierre Lambiase no ano passado em Espanha, salvo erro, para pedir desculpa. Por acaso não lembro desse episódio, mas sou a verdadeira. Guilherme Moreira, acham que em Monza a Ferrari pode ter um desempenho semelhante ou até melhor que a Spa e ser a segunda força atrás da Red Bull, ou acham que o Aston Martin ou vocês podem estar melhores? Não, eu acho que atrás da Red Bull em Monza, pelo que vimos aqui, estarão Ferrari e Aston Martin, porque eram os que tinham menos drag nas retas e mais maior velocidade de ponta sem DRS atrás do Red Bull. A Mercedes não estava muito longe dessas duas, portanto, vamos ver. Eu para Monza acho que vamos ter uma corrida gira este ano, ao contrário do que tivemos ano passado, foi talvez a pior corrida da minha vida. Mas pronto, Murphy's Law, não é? Inês, tens de ouvir os teus áudios
Eu
do
não
Max.
ouvi nada.
Eu.
Ah,
Ah, pronto.
estás a ver?
Eu vi tudo com o telemóvel na mão, pensei que fosse tu. SDM, Ferrari é preocupar-se com o piloto, pressupõe cuidados paliativos, não é? Sempre, sempre. É logo ficar de pé atrás. O Guilherme Moreira, acham que se a Ferrari contratasse o Albon daqui a uns anos ficaria melhor servida com o Carlos Sainz ou seria um downgrade? Acredito que ser um piloto espanhol como Alonso e o dinheiro do Santander possa ser importante para a escuderia e as suas finanças. Eu acho que, em primeiro lugar, e o João Brau pode completar, a Ferrari deve ser a equipa que menos se preocupa com a parte financeira no meio da Fórmula 1. Eles têm aquele patrocínio eterno da Philip Morris, que paga os salários dos pilotos e estão-se a borrifar um bocado para isso. Depois acho que o Albon seria um downgrade, sim. Eu acho que o Albon na Ferrari durava 3 meses. E depois ou dava vento ali e fugia ou mandavam-no embora. Porque o Albon num ambiente de pressão e de
Não tem
polémica e de
estrutura.
controvérsia e tudo mais, eu acho que não funciona. Nem só se tivesse o melhor carro de longe ia dar um segundo e meio aos outros, que era para ter capacidade de se concentrar enquanto estava distraído com tudo que estava a acontecer à volta dele. E também não sei se o Sainz sai para onde é que vai, estava ali a perguntar mais à frente, era o STM. Que dizia, também tinha essa ideia, João Amaral, só ainda não percebia que a equipa recebe o Carlos Sainz, alguma teoria da conspiração. Há o eterno rumor da Audi, não é? Que o pai pode meter a cunha, mas a Audi ainda está distante, portanto seria passada a Ferrari para a Sauber em 2025. Não sei, vamos ver. Não me parece mal todo, digo já, que passe para a Sauber e depois entre na Audi como primeiro piloto em 2026. A liderar um projeto novo na Fórmula 1. Não sei se é essa a ambição do Carlos Sainz nesta altura, mas pode ser esse o rumo do Carlos Sainz se as coisas não chegarem a bom porto com a Ferrari. Eu acho que ele quer ficar na Ferrari, quer renovar o contrato, portanto é uma questão de a Ferrari querer o mesmo. O SDM, os pilotos não entram para as contas, Guilherme Moreira e ambos entram com bons patrocínios, isto em relação ao, tanto o Leclerc como o Carlos Sainz, ou Albon, não sei. Nuno Azevedo, não vejo grandes chances da Ferrari manter o Leclerc, a prestação da Ferrari é muito baixa para o nível do Charles. A Ferrari tem uma grande vantagem em relação às outras equipas, que é o lado emocional. E o Charles é um piloto de Ferrari desde sempre. É um bocadinho como o Lewis com a Mercedes, né? O Lewis sempre correu com carros motorizados pela Mercedes. Mas aqui ainda é mais forte o apego, porque ele cresceu dentro da Academia Ferrari e está a viver o sonho do padrinho dele, não é? Que queria ser piloto de Ferrari e que infelizmente, quando teve para acontecer, teve o acidente que teve e deixou-nos. E portanto, há aqui um lado afetivo e emocional muito forte. É preciso não esquecer que ele também perde o pai durante a sua temporada na F2 e a Ferrari tornou-se como a família adotiva dele. E portanto, ele já passou por muita coisa dentro da Ferrari. Para o Charles Leclerc não é fácil sair da Ferrari. sairá se sentir que o estão a empurrar para fora. Não sei se sairá porque a Ferrari neste momento não tem um carro ganhador para lhe dar. É uma questão... Depende muito do enfoque que as pessoas que tiverem na Ferrari e à volta dele na Ferrari derem à questão. Se o acarinharem, ele é capaz de ficar. Se não o acarinharem, ele é capaz de ir embora. Mais por aí do que propriamente pela questão da parte competitiva da Ferrari. Porque isso, uma equipa como a Ferrari, é uma questão de tempo. A Ferrari tem recursos quase ilimitados em termos de Fórmula 1 e, portanto, mais dia menos dia irão acertar a ter um carro. E assim tem sido ao longo da sua história. Eles nunca, a Ferrari nunca foi uma equipa de domínio constante. Foi uma equipa de altos e baixos. Consegue ter épocas de domínio forte e ganhar campeonatos. E logo a seguir tem épocas em que se afunda e anda a lutar por sétimos, oitavos, nonos, décimos lugares. E, portanto...
Há duas exceções, não é?
Sim. Mas exceções confirmam a regra. Como em todos os casos. O Pedro Ferreira, boa noite a todos. Em condições normais, o seu lugar é o melhor que qualquer piloto de outra equipa que não a Red Bull pode ambicionar atualmente. Não concordo. Acho que o segundo lugar é possível. E já vimos isso várias vezes. E o Pérez é um álbum mais fácil que o Max e ele já conseguiu em várias corridas ficar em segundo lugar à frente do Pérez, ou por erros do Pérez, ou por situações de corrida que atrasaram o Pérez, e portanto acho que o objetivo é o ser segundo nas corridas. O segundo Red Bull é tangível, o primeiro é que de facto está longe do álbum. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, tenho aqui mais comentários que chegaram entretanto.
Não, se calhar interrompemos e prosseguimos com a corrida, okay, para olhar para os McLaren.
O Bernardo já estava aqui já, a mesmo perguntar, hoje já falaram da McLaren.
É agora. Não temos o ponto de comparação na corrida porque o Piastri foi forçado a abandonar, mas Salviano e João Amaral, entendam-se quem começa. O que é que explica? Eu vou dividir isto em a corrida do Norris em duas metades. A primeira metade é muito abaixo daquilo que se esperava a partir das últimas corridas para o Lando Norris. O que é que explica que a McLaren tenha tido tanta dificuldade em estar numa posição competitiva na grelha?
Queres começar, tu, João?
O que, eles aqui estiveram bem.
Eu disse que ia dividir a corrida do Norris em duas metades.
Em duas partes, sim. Porque aquela andou lá para baixo no fundo das galés e depois a recuperação que faz. A dificuldade da McLaren no fim de semana todo, desculpa, João. Foi a asa traseira que trouxe, porque toda a gente explicou. Ou seja, trouxeram uma asa traseira que é uma espécie de asa delta, não é uma asa de um carro de Fórmula 1.
Não, eles fizeram uma opção para ser rápidos em qualificação.
Isso.
E eles acho...
fizeram uma opção para trazer um carro com arrasto porque achavam que ia chover e a probabilidade de chover era grande, portanto, se tivesse chovido, eram os heróis. Aliás, à chuva, o Piastri ficou a 11 milésimos do Max Verstappen, certo? Numa volta. Sim. Portanto, se tivesse chovido, e enquanto choveu, e choveu na corrida, os McLaren foram os maiores. Dizia-te há bocadinho antes de começar, pelo que diziam hoje, naquelas voltas em que choveu, o Lando Norris recupera 8 segundos, não em relação ao carro que estava à frente dele, mas em relação ao carro número 1 do Max Emilian Verstappen, e recuperar 8 segundos ao Max Verstappen é obra, qualquer que seja. Isto enquanto choveu. Quando não choveu, não há milagres. Aliás, ele próprio diz, o Lando, que nas primeiras voltas, ainda estava na primeira volta, foi ultrapassado pelo Alonso, conseguiu manter-se atrás dele um bocadinho, a partir do momento em que houvesse DRS, acabou, não havia luta possível porque ele não tinha velocidade, e não tendo velocidade tinha um segundo setor que seria bom ou menos mau, mas o primeiro e terceiro setores eram uma desgraça. E, portanto, enquanto a corrida pendeu para o primeiro e terceiro setores, enquanto ele andou de duros, enquanto houve comboios de DRS, o Lando Norris andou desgraçadamente a lutar, e a palavra que ele utilizou no fim da corrida foi painful.
Foi quente? Não percebi.
Painful, foi painful, foi doloroso. Foi doloroso conduzir aquele carro. Quando chuviscou, quando choveu, quando deixou o DRS, quando calçou pneus mais macios, o carro aguentou-se e recuperou até ao sétimo lugar. Foi bom. Não parece que pudesse ter feito mais. Para me calar sobre a McLaren, deixar-vos aos dois falar. E é giro que vemos um sétimo lugar da McLaren e achamos, epá, aconteceu-lhes alguma coisa, não é? Um sétimo lugar da McLaren no início da temporada era uma vitória para a McLaren, portanto, um bom trabalho de recuperação da McLaren mesmo assim. Nota pessoal, para dizer que fiquei com muita pena do que aconteceu ao Piastri na primeira curva. O miúdo é de facto um bom piloto. Volto a dizer a mesma coisa, eu repito muitas vezes, mas pronto, todo o hype que foi posto à volta dele o ano passado, todas as considerações, será que ele vale a pena esta guerra? Será que ter ganho aquelas categorias todas à primeira não é um bocadinho fogo de vista? Não me parece. Não sei se ele vai fazer grandes coisas ou pequenas coisas. Acho que aquilo que ele faz, ou fez, já demonstra que é um grande piloto e que tem um talento muito acima da média. Se conseguir aprender, dar-lhe experiência, ter um carro um bocadinho melhor, acho que temos ali piloto e é sempre bom ter um não-europeu a lutar por vitórias. Fórmula 1, apesar de fazer muitos circuitos, muitas corridas fora da Europa, do ponto de vista dos pilotos, tem sido um negócio muito europeu desde há uns anos. E é bom ter um australiano, Down Under, a lutar pelas vitórias e pelas polas.
Teve um sábado quase de sonho, só não é de sonho porque não venceu, e um domingo desastroso, e é pena não podermos ter visto o Piastri em corrida, como nós a conhecemos, corrida de facto. Mas, Salvino, recondo aqui um bocadinho o salto do Norris na grelha. Explica só por essa escolha da asa e pela chuva, ou o timing?
Confundes-me. Qual salto na grelha?
A salto de baixo, do fundo da tabela, para os pontos.
Mas a grelha é na partida.
Tabela de classificação, desculpa.
Ah, ok. É que quando diz grelha, eu penso sempre em largada, na corrida, na não, grelha de partida.
Tabela.
Por isso é que estava confuso.
Tabela não, de classificação. Explica só pela asa, que foi pensada para um cenário de chuva e quando choveu houve esse salto, ou o timing da paragem do Norris também teve a sua cota parte de responsabilidade e pontos para os estrategas da McLaren.
O timing acabou por ser péssimo. Ele parou à quinta volta ou à sexta volta.
Não, o timing nesse momento. Desculpa, o timing da segunda paragem.
Foi na segunda paragem? Não, a segunda paragem tornou-se necessária. O timing da primeira foi porque eles viram-se confrontados com uma situação em que estavam a perder lugares em Catanduva porque não tinham velocidade para aguentar os carros de trás.
Isso foi para
nas zonas rápidas. E ele percebeu prejudicado daquele início mais conturbado da corrida e, portanto, foi rapidamente ultrapassado por dois ou três carros e depois não tinha velocidade para aguentar os carros atrás e eles optaram por parar e colocá-lo em ar limpo com pneus duros na tentativa de ou fazer uma só paragem ir até ao fim a contar com algumas incidências de corrida ou que chegasse a chuva ou que houvesse um safety car. Nenhuma delas aconteceu e foram obrigados a fazer a segunda paragem. Eu gostei desta corrida por causa da variabilidade estratégica e foi algo que já falámos hoje à tarde no WhatsApp, porque nós tivemos quase sempre pilotos em pista com estratégias diferentes a lutar entre si. E isso permitiu termos algumas ultrapassagens fabulosas em sítios que normalmente não há ultrapassagens, permitiu-nos ver carros em ritmos de corrida diferentes, em momentos diferentes da corrida. E o Norris beneficiou na ponta final de ter um carro muito mais rápido que os carros estavam à frente, que estavam com pneus mais antigos ou que estavam com pneus com menos aderência, e ele conseguiu capitalizar isso e ganhar muitas posições e acabar nos pontos. Mas não foi o único que fez isso, houve outros pilotos a fazer recuperações de trás para a frente, como foi o caso do Ocon, por exemplo, também, que numa estratégia similar acabou por recuperar e mais uma volta ou duas ainda apanhava o Norris. E portanto eu não consigo associar o ritmo que eles tiveram na ponta final à qualidade do carro, mas sim à qualidade dos pneus que tinham montados naquela altura face aos adversários. Depois eles fizeram a aposta que o João já falou, da asa traseira com mais carga de downforce para andarem bem à chuva, para andarem bem no segundo setor, que uma volta de qualificação é importante, porque ganha-se ali, é ali que se ganha o grosso da vantagem. Portanto, dos 8 décimos do Max, 6 décimos foi no segundo setor. Uhum. Não é? Só que depois em corrida eles têm o contraponto da falta de velocidade. E estavam a contar com uma corrida à chuva, que era o que estava previsto, não aconteceu. E isso depois também não voltou a acontecer quando pararam à quinta volta para meter os dois, que lhes poderia ter dado outro elan, porque depois com chuva o carro seria o segundo mais rápido normalmente. E assim eram o quinto carro em ritmo com o piso seco. Agora, a McLaren tem uma dupla de pilotos fabulosa. neste momento. A melhor coisa que a McLaren tem é os dois pilotos, nem o carro. Porque são dois pilotos que deem-lhes o carro que der e eles conseguem extrair o máximo do carro em qualquer momento. E tive pena que o Piastri tivesse ficado na primeira curva, porque estava muito curioso para ver o que é que ele faria numa situação em que estava mais à defesa, porque no sábado viu-me mais ao ataque e a dar luta ao Verstappen pela vitória na sprint. Eu gostava de ver o Piastri agora na situação inversa, mas que era numa situação mais à defesa e a ter que funcionar como relógio suíço naquele setor 2 para ganhar a margem suficiente para se aguentar no setor 3 e 1 depois. Infelizmente não deu para ver isso, mas vimos o Norris a tirar o máximo que podia deste McLaren no domingo. Vamos ver se a McLaren aguenta esta forma. Eu acho que eu tenho as minhas dúvidas que vai aguentar, porque acho que tanto Aston como Mercedes como Ferrari vão trazer upgrades nas próximas corridas e vão outra vez empurrar a McLaren um bocadinho mais para trás, mas a verdade é que vai ficar neste grupo a McLaren, não é? Até o final da temporada, normalmente, e vai estar na luta pelo top 10, o que são mais notícias para a Alpine, que vai ter que ficar à espera das sobras, e a Alpine sai daqui muito fragilizada depois de todos esses episódios de mudanças diretivas que está a sofrer.
Apesar de tudo, conseguiram recuperar. Deixa-me, posso ir, posso, desculpa, claro. Se tu ires por um segundo e fazer uma pergunta aos dois. Acham que coisas entre o Norris e o Piastri vão correr bem, sem stress, sem dramas pessoais? Ou acham que o crescer de forma do Piastri pode começar a ameaçar ligeiramente, não o talento, mas o ego do Norris?
Acho que o Piastri tem uma coisa boa que joga a favor dele. Parece-me um piloto low profile, que não tem necessidade de ser diva, engraçado, e de dar espetáculo, de se fazer mediático. Não me parece um piloto mediático. E isso, numa eventual crescente de performance, pode jogar a favor dele no sentido de conflitualidade com o Lando. Ele parece-me ter a noção que é rookie, que chegou à equipa de Lando Norris e que tem que fazer o seu caminho. Se quiseres, num patamar diferente, à semelhança um bocadinho do que o Russell fez quando chegou à Mercedes. Fez o seu caminho sem levantar muitas ondas e de vez em quando agora começa-se a ver o Russell a fazê-lo, levantar essas ondas. Agora, acho que o Lando, não, como qualquer piloto, isso é natural, se tiver um companheiro de equipa que lhe começa a chatear, a roer os calcanhares, não vai gostar. Não parece que haja, até agora, estamos a meio do campeonato, uma química gigante entre as duas personalidades. Química essa que foi visível, por exemplo, quando o Ricardo foi para a McLaren, eles davam-se relativamente bem. Não me parece que haja essa proximidade com o Piastri agora, mas não sei bem como é que será um Lando Norris estando a ser afrontado. O Sainz, que foi companheiro de equipa dele, ele estava num estatuto completamente diferente. Era ele o miúdo.
Ele era o Piastri.
Era o miúdo da equipa, portanto, Sainz. Nunca vimos o Lando Norris nesse papel. E será uma incógnita para mim a reação que ele terá. Acho que o Piastri tem coisas a favor dele. Não me parece é que o Norris também seja... Não sei. Ia dizer que não parece que ele seja assim altamente conflituoso de começar a criar mau ambiente. Não sei. Nunca ouvimos nessa posição. Uhum. Portanto, é um tiro no escuro, qualquer opinião que tenhamos.
Em primeiro lugar, queria pedir quem está a ver que faça like, se puder. Não custa nada. E assim ajuda-nos a chegar a mais gente, porque parece que é assim que o YouTube funciona. Depois, eu acho que até a McLaren ter um carro que lute consistentemente por pódios e vitórias, eu acho que não vamos ter ali nenhum clima de tensão. Acho que o Piastri também percebe o lugar em que está. Portanto, é o rookie, acabou de chegar, está à sombra de um piloto que já está e que é da casa e que já está lá há muitos anos, e está coadjuvado por um agente que, enquanto piloto, e dizer que o Miguel Maico, o perfil do Piastri, vai de encontro ao perfil do Mark Webber. Mais importante que ele de encontro ao perfil do Mark Webber, tem o conhecimento do Mark Webber do que é estar numa equipa que tem um piloto da casa e como é que isso funciona e as dinâmicas que isso tem. e portanto vai saber conduzir o Oscar para evitar esse tipo de situação mais de tensão ou confronto. E depois tudo terá que ver com as perspectivas futuras que cada um dos dois tiver, porque já se fala muito que o Lando poderá ser uma aposta para a Red Bull ou para a Mercedes, não é? E o Oscar pode ver aí uma oportunidade de ficar no seu canto quieto a fazer o seu trabalho, ficar com o piloto número 1 da McLaren, caso o Lando saia. E o mesmo se for ao contrário, não é? De o Oscar ter oportunidades noutras equipas e o Lando perceber que o melhor é ficar quieto e não chatear muito, porque assim continuará a ser o líder da equipa de Woking. Acho que vai ser muito por aí. Portanto, não, neste momento... neste momento acho que é uma situação que não deverá ocorrer, a não ser que haja um choque entre ambos, assim, numa disputa mais séria, mas também isso não estou a ver acontecer e criar ali um pesadelo na McLaren. Acho que a McLaren tem também ter juízo e aproveitar os dois pilotos que têm da melhor maneira e capitalizar isso para conseguir os resultados que precisa, porque a McLaren nessa assim precisa ter cuidado com as finanças e depende muito dos patrocinadores que consegue trazer todos os anos.
Certo, obrigado, desculpem, eu só fiz a pergunta, eu tinha explicado isso ao Sofim quando estivemos pessoalmente no início do Grande Prémio da Hungria. Houve ali uma declaração do Norris no fim que diz que foi, desculpem a expressão, foi lixado na primeira curva, não foi? Quer dizer, optou por um lado, Piastri foi por outro e passou. Mas isso obviamente deu-lhe mais do que qualquer outra passagem. E eles andam a qualificar-se muito perto um do outro. Ou seja, o nível de prestação, por isso é que eu digo que Piastri subiu de nível, é porque está, de facto, a conduzir mais adaptado ao carro. Portanto, está a qualificar-se perto do Norris e aquilo que tu dizias, Salviano, é possível. Até ao fim do ano podem ter um encontro em pista. E tendo um encontro em pista não será dramático, não morrem por isso. Mas, quer dizer, é sempre chato. Pronto, era por isso a minha pergunta.
Mas isso, ainda bem que lembras essa declaração, porque eu vejo mais o Lando a fazer esse tipo de coisas, ou seja, ir mandando alfinetadas com um sorriso na cara e meio que a brincar meio a sério para lidar com a questão, do que propriamente em fazer uma afronta demasiado visível ou mostrar-se demasiado melindrado com uma eventual... boa prestação do Piastri. O Lando tem uma vantagem, eu há bocado dei vantagens ao Piastri, ele percebeu há muito tempo o piloto que tinha ao lado dele, desde o início do campeonato, que o Lando destacou a qualidade do Piastri e percebeu logo que aquele menino lhe ia dar trabalho, e portanto pode ir preparando o fato de colher de forças quando a coisa lhe correr menos bem, aliás. Eu gostava de falar da corrida dos Mercedes, mas o do Hamilton foi um bocado, não sei, do mesmo sítio, teve a tentar, andou para trás um lugar, depois teve a tentar passar o Leclerc. A corrida do Russell foi um bocadinho mais animada, no sentido de andar para cima e para baixo. Amaral, que te apraz dizer sobre os Mercedes?
Acho que os Mercedes estão a fazer um caminho gradual de melhoria em relação à desgraça que eles próprios pintaram no início do ano, ao conceito falhado e tudo mais. Portanto, está um carro mais previsível, como os próprios dizem. O Hamilton fez uma boa corrida, quer dizer, o quarto lugar, se eu há bocadinho dizia que a Ferrari não se pode continuar a contentar com o terceiro, a Mercedes também não se contenta com o quarto, mas faz uma boa corrida, faz uma corrida num ritmo constante. Não conseguiu, de facto, aproximar-se mais do Leclerc e tentar ultrapassá-lo, mas, enfim, também não andou para trás. Faz uma corrida mais ou menos anónima, se quiser.
É isso.
E fez pontos importantes. Aliás, fazer a volta mais rápida não é apenas um dado estatístico no currículo dele. É um ponto mais que ele tirou ao Alonso e, portanto, estão separados por um ponto. E isso era importante. A razão pela qual, aliás, o Alonso também tenta tramar-lhe o undercut, como o Salviano explicará daqui a pouco, e ainda no fim diz que ele teve a usar a bateria assim e assado e que isso não era permitido. Ou seja, a luta entre aqueles dois, de uma forma saudável e positiva, está ao rubro. Isso é bom. O Russell, por acaso, eu acho que o Russell tem... Acho que é um dos perdedores do fim de semana. Acho que o Russell tem um fim de semana um bocadinho miserável. O que é estúpido se dizer de uma pessoa que acabou a corrida em sexto lugar. Mas em relação ao nível de forma que ele tem tido na Mercedes, apesar de estar a ser mais batido pelo Hamilton este ano, em termos de resultados finais, do que a batê-lo, como o ano passado. O Russell, pelas próprias declarações dele no fim do Grande Prémio, ele diz que ainda bem que o fim de semana chegou ao fim, porque não houve momento nenhum no fim de semana em que se tivesse sentido bem com o carro, não houve momento nenhum em que tivesse conseguido extrair do carro a performance que queria extrair, e portanto acho que ele de facto passou um fim de semana ao lado e perde claramente para o companheiro de equipa, e sentiu isso, e isso viu-se, para quem é fã do Alonso, como há aqui dois, pelo menos, dois fãs e uma simpatizante. Isso foi bom, porque permitiu ao Alonso capitalizar tudo o que tinha no carro e que não tinha, e, portanto, acabar atrás do Hamilton. Mas, dito isto, a Mercedes faz uma corrida que é anónima, que não é uma corrida à Mercedes, mas é uma corrida em que fazem pontos e tiram pontos à Aston Martin. Então, basicamente é isso, e não há muito mais a dizer. O equilíbrio destas três equipas está 4 com a McLaren, está de facto a oscilar de corrida para corrida. Nesta,
e não está fechado.
Não, era todo,
daquilo
todo,
que falávamos há bocado.
Todo. E portanto, é um campeonato longo, é uma maratona desse ponto de vista. Um degrau abaixo da Ferrari, um degrau um bocadinho acima da Aston Martin, vamos ver como é que corre a seguir. Acho que o Lewis faz, sobretudo na qualificação, uma volta espetacular. A volta de qualificação do Lewis surpreendeu-me, confesso-vos, não estava à espera. Não é que não estava à espera, porque ele não seja um excelente piloto de qualificação, mas não estava à espera que conseguisse fazer uma volta tão boa. No sprint teve aquele azar de ter sido penalizado por um incidente de corrida, que é um incidente de corrida, quer dizer, já ouvimos qualquer piloto fazer pior do que aquilo. Eu brincava convosco no sábado quando ele fez aquilo, dizendo que ele tem algum apetite pelo flanco direito dos Red Bull, que é a quarta vez que ele faz isso, e portanto, mesmo pegando nessa piada estúpida que eu fiz e que não publiquei para não ser alvo de ódio, diga para trazer mais debate. Isto é um programa de debate, as redes sociais não são. São apenas sítios onde nós descarregamos o que queremos. De todas as pancadas que já deu no lado direito um Red Bull, esta foi claramente a mais inocente, quer dizer, acontece, o piso está molhado, o Pérez empurra-se, ou seja, dá-lhe pouco espaço para cima do corretor e ele bate no Pérez. Aconteceu, não me parece que haja mais do que isso. Agora, foi um fim de semana anónimo, no meio disso tudo, foi um fim de semana combativo, tenho certeza que ele se divertiu, tenho certeza também que não ficou contente de estar em quarto lugar. Desculpa, só para acabar antes, não sei se vocês viram a declaração que ele faz, há uma pergunta um bocadinho para a Lerma que lhe fizeram no fim do Grande Prémio, que perguntam se o Max está assim tão à vontade como parece no rádio, e ele responde qualquer coisa como, não faço ideia que não falei com ele, mas citando, se ele citou um filme que é o Austin, era Austin Powers que se chamava, o filme dos anos 90, que diz, eu acho que ele neste momento está a comer uma panqueca e a fumar um cigarro. Gostei desta. Foi bom.
Queria introduzir a Aston aqui no, na equação. Aston nas últimas corridas, 2, 3, 4, já não sei, desceu na tabela de classificação. E agora faz um quinto lugar e um nono lugar. Aquilo que vimos da Aston é uma boa ou uma má corrida para aquilo que tem sido o desempenho da equipa? Salviano.
Depende de como é que és olhar para o resultado da Aston. Se olharmos para as primeiras 8 corridas do ano, foi um mau desempenho, mesmo assim.
Não, para o estado atual.
Para o estado atual, foi maximizar o resultado possível. Eles tiveram sorte na largada com o contacto entre o Sainz e o Piastri, e que gerou confusão e permitiu ao Alonso catapultar-se primeiro para sexto e depois pouco depois para quinto, e o Alonso apanhou-se em quinto e nunca mais largou o osso e geriu a corrida toda a partir dessa posição de forma irrepreensível, mantendo sempre um ritmo constante que não permitia a quem estava atrás chegar-se. E depois há uma jogada estratégica da Aston, que eu, quando vi o Alonso entrar nas boxes à 11ª volta, fiquei preocupado, já não tem pneus. Assim ainda vai para 3 vezes, não é 2. E depois eu percebi o porquê. Porque eles conseguiram colocar o Alonso a sair atrás de um as, salvo erro, do Hülkenberg, com pneus frescos, e puseram o Lance, que estava em 6º quando o Alonso entrou na box, a travar todo o comboio que vinha atrás, incluindo o Russell, e o Alonso encosta rapidamente nos carros que todos estão à sua frente e passa-os a todos facilmente. e depois o Lance afasta-se, deixa-o ir embora, e depois o Lance começa a cair para trás, porque o Lance depois entrou naquele intervalo do vai chover, não chove, não é? E estava a ver se aguentava, para ver se chovia ou não chovia, para fazer a sua paragem, e depois não choveu, e estragou um bocadinho as hipóteses do Lance fazer melhor do que no outro lugar, porque eu acho que o Lance normalmente teria feito sétimo ou oitavo, mas depois, como no fim teve que andar a gerir os pneus macios, já tinham muitas voltas por causa dessa hesitação da chuva, ficou um alvo fácil para alguns carros, nomeadamente para o Norris e para o Ocon. O Alonso, não, esteve ali, geriu o seu belo prazer a corrida. O impressionante do Aston foi o ritmo do Alonso, não estávamos à espera, tendo em conta o que tínhamos visto na qualificação. A Aston também veio para aqui com um fundo novo e uma asa traseira nova, a pensar em circuitos de maior velocidade e, portanto, para testar soluções de reduzir o arrasto do carro, aproveitando o setor 3 e 1 do SPA, que são setores muito rápidos, e já tendo dados suficientes para perceberem o que é que podem fazer em Monza e mais tarde em Las Vegas, de acordo com o Mike Craig, que será outra pista de alta velocidade que vamos ter na segunda parte do campeonato. E acho que nesse sentido até surpreendeu pela positiva o desempenho da Aston Martin, face ao que vimos nos últimos três grandes prémios anteriores, na Áustria, em Silverstone e no Hungaroring. Se isto significa que a Aston Martin recuperou terreno para as três equipas que têm estado à sua frente nos últimos grandes prémios, não sei, porque isto lá está, depende muito das circunstâncias das corridas. A verdade é que vimos um Alonso muito combativo e com um bom ritmo todo o grande prémio, e ainda se deu ao luxo de tramar o Hamilton na sua tentativa de undercut ao Leclerc para defender o seu terceiro lugar no campeonato do mundo de pilotos. O Alonso perdeu mais de um segundo e meio na volta em que o Hamilton sai das boxes, não sei se repararam, em relação ao ritmo normal dele, porque ele de facto trava para atrasar, reduz o ritmo para travar o Hamilton, para que ele não tivesse a hipótese de apanhar o Leclerc, e funcionou à justa, né? Porque eles chegam à saída das boxes quando o Leclerc passa, quando o Hamilton consegue passar o Alonso finalmente, com a tração à saída de Lasurce, estava o Leclerc a sair das boxes e manteve-se à frente do Hamilton, e era o que o Alonso queria salvaguardar naquele momento. Logo a seguir para, faz a sua segunda paragem, mete pneus médios novos e vai até ao fim tranquilamente a defender-se do George Russell, nunca o George Russell descendo mais de abaixo de um segundo e meio para ele, apesar de ter um carro teoricamente mais rápido.
Mas o Lance aí também ajudou, não é? Porque o Lance também segurou um bocadinho o Russell.
Sim, o Lance foi, ajudou no que podia, e sobretudo na primeira paragem do Alonso, em que de facto foi instrumental para que o Alonso conseguisse manter a quinta posição e evitasse qualquer possibilidade de under or overcut dos outros pilotos à sua volta. Portanto, fez aqui uma corrida competente a Aston Martin, aproveitou e capitalizou todas as oportunidades que teve, estrategicamente esteve muito bem, arriscou no carro que tinha que arriscar, ganhando o lance para a questão da chuva, porque se chovia, também lhe tinha saído a sorte grande, porque o Lance iria ter uma paragem à borla em relação aos outros, e depois à chuva, aquilo equalizaria mais os carros e poderia permitir à Aston Martin até ter um resultado um bocadinho melhor do que o que teve. Não choveu, o Lance pareceu um bocadinho prejudicado, mas no cômputo geral ganharam pontos no total para a equipa, e permitiu-lhes manter o seu lugar no campeonato do Alonso em pilotos e da equipa em construtores.
Eu ainda queria falar de mais uma equipa, mas antes de fechar este leque, pedi-te só vindo para ler os últimos comentários que nos chegaram ao chat.
Sim, senhora, já vou. Só estou a selecionar os últimos que chegaram, que é para poder ler todos de uma vez. Vamos lá então. Pedro Ferreira, acredito que poderá existir um encurtar de distâncias ao longo da temporada, mas a tendência não se irá alterar. Se fosse o Vassour, assinava já que em todas as coisas até o fim da época vai fazer terceiro. O Vassour, o Toto Wolff, por aí fora. F. Martins, SDM, João Amaral, lindo pelo mesmo diapasão. Para onde irá o Carlos Sainz? No momento não estou a ver. O Nunes B diz que o Sainz vai para junto do seu bromance à troca do Piastri. Isto é o que se chama wishful thinking. Esta é uma exceção, confirma a regra e destrói o orçamento. O Nuno de Vê do Pérez está acabado, a sua melhor época foi a 2021, tendo dado o título ao Max. O Rui Monteiro, acredito que o Charles possa sair da Ferrari no final deste contrato e voltar mais tarde com uma escuderia Ferrari mais organizada. O problema da equipa é estrutural, a começar pelo CEO. E infelizmente a resolução pode levar algumas épocas a resolver e os problemas que são mais políticos e consequentemente prejudicam a equipa. Depois, Miguel Gonçalves diz que Nuno Azevedo não consigo concordar com isso. Pérez teve esse papel quase decisivo a par de Latifi. Pérez este ano está a fazer o máximo de pontos que alguma vez fez, mesmo com os seus baixos. E alguém dizia ao Miguel Gonçalves que é preciso não esquecer que este Red Bull é muito melhor que o de 2021. O Vítor Fialho, a recuperação do Norris aconteceu quando colocou pneus duros. Eu, por acaso, acho que foi quando começou a chover. Mas posso estar enganado.
Não, foi.
O Nuno Azevedo, claramente o McLaren estava afinado para a chuva. Achei a prestação do Piastri no sábado simplesmente brilhante. Tom Lopes, há um mês o sétimo lugar da McLaren era um milagre, agora é um desastre. A Fórmula 1 é um desporto maravilhoso. Miguel Gonçalves, para mim será a penalização de corrida as declarações de Sainz chamando puto ao Piastri, quando ele poderia ter feito muito mais para evitar a colisão.
Chamou-lhe puto?
Chamou puto ao Piastri.
Disse que ele tinha falta de experiência. Ele está chamado puto, mas posso não ter
a Pedro Ferreira, a McLaren... Epá, desculpem lá. Aquela frase do... Corre aqui há 7 ou 8 anos e quem segue aquela trajetória lixa-se sempre é de quem devia levar dois tabefes na cara. Quer dizer.
Não, fez pior do que isso. Levou um tabefe na box e ficou com o carro lá parado. E não... Foi o primeiro DNF que ele teve este ano.
Quer dizer...
Teve penalização não... suficiente.
Enfim. Pedro Ferreira, a McLaren fez uma aposta na chuva e saiu-se muito bem na sprint com o P2 do Oscar. Na corrida foi apenas o abandono de precoce e o Lando voou quando choveu, acabando por conseguir um resultado razoável. Pedro Cachapuzo, o Lando também é o afilhado do Zac, está há muito tempo na estrutura da McLaren, desde os 16, 17 anos. O Piastri chegou agora, tem mostrado serviço, mas é aluno de novo. Isso. Olha, o Piastri não está a fazer o erro, cometeu o erro do Ricardo, já é muito bom. Ele percebeu onde é que chegou. O Nuno Azevedo dizendo ser do Piastri rookie é incrível a substituição, taca-taca com o Norris. SDM, olha que pelo que me lembro do Piastri nas fórmulas de promoção, também não os leva para casa. Se o Landinho se estica para fora de pé, pode não correr bem. Desafia logo o Lando para um desafio de futebol australiano. Pedro Cachapuzo, o ego do Russell custou uma boa quali à Mercedes porque comete um erro em La Source e em vez de dar passagem ao colega insiste em continuar uma volta que já estava perdida. Diz o Nuno Azevedo que é de louvar o quarto lugar da Mercedes feito pelo Luís, apesar de não gostar dele. Acho que a evolução do mono lugar tem sido evidente. O que chateou mais foi a aproximação ao rei. Pedro Cachapuz, agora já sabem comparar um Red Bull, toquezinho no site pode e aquilo desfaz. Eu fiz esta piada no Twitter e quem ficasse ofendido comigo.
E com razão, foste ofensivo para o site pode. O site pode tem direito à sua sensibilidade e, portanto...
Temos que criar um pé no site pode.
Ok. Era
Miguel Gonçalves, estou convencido que o pódio poderia ter sido o Hamilton. Estou convencido que o pódio poderia ter sido o Hamilton caso a sua volta não tivesse sido estragada pelo Jorge e ele tivesse ficado na qualificação à frente do Leclerc. E se tivesse feito a pole position, então ainda é mais fácil.
Não, mas o Pedro Moreira já respondeu isso no fim, já vais ler.
Ah, ok. Bernardo Castro, a melhor frase do Hamilton no Grande Prémio é: If I was in Sergio's car, Max would not be having the time that he's having now. Só para criar polémico. O Alonso riu-se.
Não foi só o Alonso que se riu, eu também me rio, porque se em vez do Valtteri Bottas tivesse estado o Max Verstappen ou o Fernando Alonso naquele Mercedes durante aqueles anos, era o Lewis Hamilton, não tinha tido o bom tempo que teve, mas isso é da vida.
Se calhar não tinha 7 campeonatos.
Voltamos à mesma coisa, um piloto sem carro não ganha, um carro muito bom com um piloto péssimo também não ganha. Quando se juntam, é uma chatice. Pronto.
Pedro Cachapuz, tendo em conta a forma recente, foi um bom fim de semana da Aston Martin. O Nuno Azevedo, a Aston Martin fez uma boa prestação, o Alonso tirou tudo aquele carro para atingir o quinto lugar, pois bom arranque foi fundamental. O Lance teve algum azar na fase inicial e não conseguiu recuperar o suficiente. Apesar de considerar um bom lugar na classificação. O Vitor Fialho, a Aston estava à espera da chuva. Por acaso acho que não, a Aston não tinha seta para chuva para ele. Tem pilotos que à chuva conseguem sacar petróleo das oportunidades. E podia ir para o lado deles, mas o setup deles estava mais para velocidade e menos para downforce. O Nuno até se queixou disso numa das intervenções na Sport TV durante o fim de semana. Nuno Azevedo, sim, com a pista molhada iria ser muito giro ver a luta, Aston Martin versus McLaren. Guilherme Moreira, acho que estão a confundir rapazes, a volta que o Russell atrapalhou o Hamilton foi a qualificação da sprint de sábado, a de sexta-feira foi uma volta limpa do Hamilton, não dava para mais. Como disse muito bem o João Amaral.
Obrigado.
E o último comentário que chegou aqui foi o SDM, as emoções do site pod valem muito mais que a realidade aos fatos.
Isso.
Muito bem, né? Eu ainda. Nós já estamos com 1 hora e 24. Eu queria.
Posso dar, fazer um comentário sobre a Mercedes?
Diga.
O Russell está a ter agora o ano que devia ter tido o ano passado. E o ano passado deslumbrou-se que o Hamilton não se adaptou ao carro e andava ali a testar aquilo tudo e um par de meses a ver se alguma coisa resultava. E o Russell disparou para a frente e nunca mais o apanhou o Lewis. E neste momento está lá um banho de realidade. E está a 50 pontos de Lewis quase. E estamos a meio de campeonato. E portanto a coisa tem tendência para piorar para o lado do George, não para melhorar. Só isto. Eu não sou fã do George, portanto aproveito as oportunidades que tenho para mandar.
Também não és fã do Lewis, mas o Lewis é de facto um
sobrenotado. O Lewis é um sobrenotado, é campeão do mundo.
É um predestinado, é isso tudo. É isso tudo.
Olha, com a mesma rapidez que fizeste esse comentário, Salviano, e estendo o pedido ao João Amaral, eu queria falar ainda notas rápidas para os resultados, a prestação dos AlphaTauri. Nós tivemos um Daniel Ricciardo no Grande Prémio da Hungria que cumpriu o seu papel, acho que acabou onde começou, que bateu o colega da equipa, e neste Grande Prémio foi precisamente o contrário, termina no fundo da tabela quase, e o Tsunoda termina nos pontos.
Uhum.
E sobre o fim de semana do Alpine, dos Alpine como um todo, sobretudo focado na revolução que não é revolução, sim, que vai lá para dentro com a mudança de chefias. Vamos deixar de ter o Safnauer.
Vou ficar tão triste.
Não, eu fico, há pelo menos um episódio do Drive to Survive que não vai ter a mesma graça que teve o ano passado. Não
há, e vai-se vender menos vinho e queijo.
Mas
é um episódio memorável naquele.
O do Drive to Survive é aquilo que lhe fizeram, não se faz. Deixa-me começar por aí, porque eu já passei horas neste podcast a gozar com o Safnauer e continuarei, não me arrependo nada do que disse, nem do que.
Pá, o que tu vais dizer, disse eu em direto na Sport TV e disse pior do Safnauer que tu aqui.
E pronto, mas uma vez que tu és o criador, deixas-me ser o teu fiel discípulo e portanto.
Sim, com certeza. Deixa que seja voluntário da tua parte.
É voluntário, se continuares a pagar, estou a brincar. Mais uma vez é piada, ok? Aqui as pessoas agora têm pouca sensibilidade.
Mas aproveita, é para trazer pessoas como o João, que é preciso ir ao patreon.com/vff1 e escolher uma das modalidades de apoio ao podcast.
E meter like neste.
E meter like no YouTube, se achas boa.
Já fiz as duas coisas, portanto, multitasking. É vantagem. Exatamente. De viver só com mulheres. Eu acho que aquilo que fizeram ao Safnauer não se faz. É enxovalhante. E enxovalhar uma pessoa é sempre feio, seja quem for a pessoa, mesmo que essa pessoa seja o Otmar Safnauer, que percebe tanto de Fórmula 1 como eu percebo de crochê. Não é verdade, não percebo mais. Mas faz agora um ano que foi autor de um dos episódios mais rocambolescos da vida da Alpine e da Fórmula 1, não é? Um bocadinho como o Peter Ward dizer: enquanto eu tiver um determinado orifício no corpo, o Nigel Mansell não ganha um grande prémio. E o Nigel Mansell não se cansa de dizer ao fim destes anos todos, mas o Peter Ward já morreu e tudo, que ele deve ter ficado com prisão de ventre durante anos e anos a fio. E o Safnauer fez mais ou menos uma coisa desse género. Conseguiu perder os seus dois pilotos, que são o Oscar Piastri e o Fernando Alonso, e com isso enterrar ainda mais a Alpine. Mas aquilo que lhe fizeram não se faz. Esperavam pelo fim da corrida, esperavam por pausa de verão, não corriam com ele a meio do grande prémio já. Isso é uma vontade de mulher que eu não consigo partilhar. Não se bate a ninguém. Isso, é exatamente isso.
Tirar
os
looks.
E pior,
não se bate a ninguém quando está no chão.
É humilhante para a vítima do ato e é penoso para quem o pratica, não é? Ninguém se vai esquecer que a Alpine fez isto, seja quem for.
Ninguém se vai esquecer dentro da própria equipa. Ou seja, do ponto de vista da motivação...
Sim, sim.
Qual é a motivação que os empregados da equipa podem ter? É o medo de serem corridos também? Bem, vocês já sabem, mas o medo é o pior motivador. O melhor motivador é a vontade de andar para a frente e de ganhar em conjunto, admitindo que há mudanças e que a vida é feita de mudança. A forma como fizeram aquilo não se faz.
E a mim surpreendeu-me foi a saída do Alan Permain, que é alguém que estava desde 89 na equipa, na altura era Benetton, trabalhou com o Piquet, trabalhou com o Schumacher, trabalhou com o Villeneuve, trabalhou com o Alonso, trabalhou com o Raikkonen, trabalhou com uma série de campeões do mundo, era a memória institucional da equipa, para o bem e para o mal. Sobreviveu a todas as crises e mudanças de proprietário da equipa e todas as encarnações da equipa, e agora de repente é despedido e não se percebe muito bem porquê. E acho que na própria equipa isso ainda vai causar mais problemas do que a saída do Otmar desta maneira, porque o Permain era uma instituição dentro da instituição e era uma referência para todos eles. E é muito esquisito, num momento de transição, despedirem uma das referências da equipa. É estranho.
Por outro lado, é mau para os rivais da Alpine, porque pode ser que eles agora comecem a acertar. Mas isto era a parte da piada que eu queria fazer só.
O STM está aqui a dizer que não concorda, porque há enxovalhos que deviam ter bilhetes para assistirem em direto. Aquilo que aconteceu ao Schaffner, do meu ponto de vista, é delicioso, no sentido em que aquilo para os jornalistas é uma maravilha. Agora, do ponto de vista de desfia de uma estrutura, é a coisa mais abominável que pode acontecer, porque, como o João disse, o João Manuel disse bem, quem trabalha na Alpine fica com zero, não sei se é motivação, mas há um medo que se instala de o próximo que lá se sentar, a mim pode-me acontecer o mesmo e ser sujeito a esta humilhação pública. E isso é sempre de evitar numa empresa, numa estrutura empresarial que se queira saudável. E depois há uma imagem absolutamente ridícula para a Alpine da box a ser informada da decisão. Pai, aquilo é tudo de um amadorismo e de um baixo nível que eu julguei, por muita antipatia que tenho ao Schaffner a nível profissional, nada pessoal, até já estive com ele, não me diz muito, mas achei baixo. Uhum. Não se faz.
Mas para quem trabalha na Alpine, desculpem, para quem trabalha na Alpine, reparem, ainda não passou um ano da Hecatombe Balonso e da novela Piastri, porque essa começou no dia 1 de agosto, que é amanhã. Certo. E portanto, em menos de um ano, eles perdem os dois pilotos de referência, a lenda da Fórmula 1, que é o Alonso, e a grande promessa, que é o Piastri. Sim. E passam por este processo em que o chefe é despedido a meio de um treino livre, de forma humilhante, e é-lhes comunicado, depois de todo o mundo já saber, na box, que o chefe saiu. Portanto, qual é a motivação desta gente para continuar ali? Aquilo é não verdade. Há projeto, não há rumo, não há
respeito. Deixa-me só fazer uma respeito, pergunta, ou deixar uma dúvida, é que se calhar isto é sinal de que, de facto, e a mim vai-me custar dizer isto, atenção, vou dizê-lo pausando mais as palavras do que é costume e assumindo um ar grave e sério de quem está a dar uma notícia, é que se calhar o problema maior da Alpine não era, de facto, o Otmar Schaffner.
Não, o Otmar era a consequência do problema.
Isso.
Mas tu tens que ter sempre sacrificados.
Não, certo, mas o facto de ser feito como foi feito, a mim o que me deixou a pensar, apesar da galhofa, da anedota que é esta forma de atuar, que de facto o maior problema não era o Otmar Schaffner. O Otmar Schaffner foi um desastre do ponto de vista da contratação, não fez bem as coisas, eu não sei exatamente quem decidiu o quê, mas quer dizer, parece-me que ele contribuiu de forma decisiva para que o Alonso não tivesse renovado, para que o Piastri tivesse feito o que fez, pior, não ganhando nada do ponto de vista jurídico, já aconteceu pilotos assinarem para outras equipas e depois terem que indemnizar. Quer dizer, o Jean Alesi é o episódio que eu me lembro melhor, o Button assinou por três equipas, mas o Alesi foi para a Ferrari e a Ferrari teve que dar ao Williams um carro de Fórmula 1 novo, ao qual a Williams foi buscar uma caixa semiautomática com a qual ganhou o campeonato do mundo 2 anos depois. Portanto, isso já aconteceu antes, não é isso. Não é só esse desastre todo. É de facto como o Salvador estava a dizer, o Schaffner é a consequência, porque a forma como foi contratado a pessoa que o contratou deve continuar a puxar cordelinhas e a permitir que as coisas corram assim, e isso é que é desastroso. Quer dizer, para quem for fã da Alpine, para quem conduz para a Alpine, para quem trabalha todos os dias naquela equipa...
Eu acho que neste momento a Alpine está numa trajetória irreversível de saída da Fórmula 1 vendendo a equipa. Sim. E não me espantaria se fosse a Andretti e a Andretti resolvesse assim o problema de entrar já em 2025.
Pois, porventura. Dito isto, o carro não é mau. Volto a dizer o mesmo que disse para
o carro não, o carro não é mau. O carro tem ali momentos em que mostra um ritmo.
E isso permitiu aos dois pilotos fazerem um belíssimo fim de semana, porque o Ocon faz uma boa corrida, recupera, como dizia bem, não apanhou o Norris porque já não teve mais voltas, e faz pelo meio uma ultrapassagem espetacular em Lecombe. Mas o Gasly faz um fim de semana, enfim, não tanto na corrida, em que acaba em 11º, mas no sábado faz uma corridaça, fica em 3º lugar, e com o 3º lugar da sprint faz mais pontos do que o Ocon com o 8º lugar de domingo, que é interessante.
6-4.
Sim. Portanto, a Alpine não faz um mau fim de semana, sobretudo no meio do desastre político que estavam a viver. E volto a dizer a mesma coisa, o carro não é mau. O carro, porventura, mais desenvolvido, com uma equipa técnica ainda melhor e com pilotos que fossem capazes, ou que sejam capazes de o desenvolver, seria um carro capaz e competente.
Olha, só para acabar o parte da Alpine, eu partei-me de rir foi com as declarações finais do Gasly, não porque ele tivesse dito algum disparate, mas porque fez lembrar alguém há um ano atrás. O Gasly acaba a dizer que está a ter o ano mais frustrante da carreira dele e que sente que podia ter mais 20, 25, 30 pontos que o que tem, mas que por erros da equipa ou por incidentes que não os tem. Que há um ano era alguém a dizer que podia ter mais 40 ou 50 ou 60 pontos que os que tem, mas que por erros da equipa ou incidentes também não os tinha. E esse alguém acabou por ir para a Aston Martin e este ano já fez 6 pódios e está em terceiro lugar do Campeonato do Mundo de Pilotos. Portanto, isso é mais um sinal de que é mais um sintoma, digamos, que a maladia que sobrevive na Alpine continua a estar por lá e não se resolve com despedimentos sumários de chefes de equipe e diretores esportivos.
Muito bem, deixamos a encomenda dos Alfa Tauri para quarta-feira, a menos que tenham alguma coisa muito rápida para dizer.
Entre muito rápida, sim, para falar não tanto de quem fez o décimo lugar e merece parabéns, está a fazer uma temporada espetacular, Yuki Tsunoda, acho que merece esse elogio, e isto não é graças ao chefe Salviano por ele gostar de pilotos japoneses, mas para dizer que o Daniel Ricciardo, apesar de tudo, teve um fim de semana dividido, então sou muito rápido, porque de facto a corrida corre-lhe mal, acho que lhe corre tudo mal na corrida, tinha-lhe corrido mal a qualificação e a partir daí a coisa não é brilhante, mas olha que no sábado na corrida de sprint, Daniel Ricciardo não esteve nada mal, não tinha. E portanto, agora apareceu o Presidente da República, quando dava aulas fazia isto, falava muito depressa e parecia, Santinha, minha senhora. Não faz um sábado nada mal, Daniel Ricciardo, e portanto esteve à beira dos pontos, esteve nos pontos até ser ultrapassado pelo Russell na penúltima volta. E, portanto, enfim, eu sei que ninguém o fez aqui, mas eu não crucificaria o Daniel Ricciardo já, se calhar no fim do ano sim, mas para já não teve uma prestação tão má como eu confesso que ele podia, eu estava à espera que ele pudesse ter, está afastado da Fórmula 1 há meio ano.
Mas viveu aquilo que eu disse na quarta-feira, que é o Hungaroring se calhar disfarçou um bocadinho as debilidades do carro, e ele conseguiu fazer uma boa corrida. Aqui as debilidades do carro estavam mais expostas e o colega que já conhece o meu carro conseguiu gerir melhor a situação e trazer um ponto para casa. E o Ricciardo ficou mais para trás, preso nas lutas no final do pelotão.
Muito bem, posto isto, quarta-feira, vamos falar de fundo em direto. Salviano, tu estás incumbido de dizer o resto da agenda.
Não, esta semana temos vamos falar de fundo na quarta-feira, vamos ter o Ricardo Teixeira connosco, que é um dos responsáveis do Paddock Club e também piloto profissional, que chegou inclusive a testar para a Caterham na Fórmula 1, e vai-nos contar um bocadinho do que é o mundo de um piloto e agora de um responsável do Paddock Club e o que é isto do Paddock Club, que ouvimos falar muitas vezes, mas muita gente não sabe muito bem o que é e o que oferece. E vamos também, obviamente, falar da atualidade da Fórmula 1 e fazer um pequeno balanço do que tem sido a temporada da Fórmula 1 até agora. E depois, na quinta-feira, teremos vamos falar de fundo NASCAR, fazer a antevisão, o rescaldo da corrida de Richmond e também a antevisão da corrida no Michigan. E depois, para a semana, haverá no dia 7 ou 8, agora não sei de cor, o VFF1 WRC, mas a quarta-feira já confirmo o dia e a hora desse episódio. De brief só voltará no final do mês, a seguir ao Grande Prémio dos Países Baixos, em Zandvoort. A ver se a Inês comenta mais uma vitória do Max, ou se vamos ter finalmente um vencedor, não Red Bull, por qualquer circunstância.
Não vamos nada, e que eu estou confiante que este menino vai limpar tudo.
A cada dia que passa a probabilidade estatística é maior.
Mas olha, eu deixo já aqui para que depois não me acusem de nada. Eu espero que o Max não ganhe as corridas todas e que a Red Bull não ganhe as corridas todas. Espero, vou torcer por isso e se puder ajudar, ajudo. E não é nada contra o Max nem contra a Red Bull.
Eu também espero, estava a brincar naturalmente, porque eu gosto quando o vencedor, gosto dos campeonatos em que o vencedor muda de corrida para corrida. E já estou um bocadinho cansada de ver o Verstappen sempre no pódio, pode ir lá de vez, sempre no pódio, sempre no primeiro lugar do pódio, pode ir lá de vez em quando e no final ser ele o campeão, mas alguma rotatividade também não faz mal a ninguém. Nós, como disse o Salviano, voltamos depois da pausa de verão. Salviano e João Amaral, obrigada por terem estado aqui comigo hoje, obrigada a todos aqueles que nos acompanharam. Até à pausa de verão, sigam-nos, vão-nos acompanhando e podem-nos acompanhar nas nossas redes sociais, para além, naturalmente, dos podcasts, das rubricas, como lhe quiserem chamar, que vamos mantendo, como é o caso da quarta-feira, mas podem-nos acompanhar também nas nossas redes sociais, não só no Twitter, que já não é Twitter, mas eu vou continuar a chamar Twitter, como no Instagram. E ouçam-nos e vejam corridas. Espero que tenham umas boas férias, que ainda não foi de férias, e até depois da pausa de verão.